O programa a seguir está sendo reapresentado em comemoração aos 15 anos da Rádio Senado. Com você, reportagem especial.
Você vai ouvir agora o programa especial Anistia 25 anos. Este programa é uma produção da Rádio Senado para lembrar os 25 anos da promulgação da Lei da Anistia em 28 de agosto de 1979.
Aqui é a redação da Rádio Senado?
É, sim, pois não?
Eu tenho aqui uma encomenda para a jornalista Clarissa Bertoni.
Larissa.
A Larissa, ela está?
Ela está, sim, naquela sala. Um momentinho só, por favor.
Alô? Larissa, tem um rapaz aqui na recepção. É uma encomenda para você.
Ô, dona Tuca, agora eu tô muito ocupada. Sou eu e Maurício aqui, o Adriano. A gente está montando o programa dos 25 anos da Anistia.
Ah,
será que a senhora podia me entregar daqui a um pouquinho?
Ah, pode deixar comigo, sem problema.
O que que era, hein, Larissa?
Era a dona Tuca, Maurício. Ela avisou que chegou uma encomenda pra mim, mas depois eu vejo o que que é. Porque a gente ainda tem que montar hoje o programa sobre anistia.
Vem cá, e cadê a Angélica? Ela não ficou de dar uma força pra gente hoje?
Ela deve estar chegando. Ela geralmente vem da faculdade nesse horário e vem correndo pro estágio aqui na rádio.
Tudo bem, então, pessoal. Tá aqui a lista do material que a gente conseguiu pra montar o programa da anistia.
Legal, Maurício. E por onde a gente começa?
Que tal a gente começar o programa com a vida dos exilados no exterior? O que que vocês acham?
Sei não, hein, Larissa. Pra mim, o programa podia começar com a aprovação da anistia aqui pelo Congresso.
Ah, mas aí não, né, Maurício? Acho melhor a gente falar primeiro dos exilados.
E se o programa começar falando do Teutônio Vilela? Afinal, foi ele que percorreu o país todo para fazer campanha pela anistia, gente.
Ah, não complica. Vai, Adriano.
Oi, pessoal. Desculpa pelo atraso.
E aí, Angélica, tudo beleza?
E aí, Angélica, como é que tá?
Ué, gente, tudo bem. Eu tava ouvindo a discussão de vocês lá fora. O que que tá acontecendo?
É que a gente tá quebrando a cabeça aqui, Angélica, para definir como vamos começar o especial sobre os 25 anos da anistia.
Ah, aquele programa que vocês falaram que iam montar, né? Ué, e vocês não estão sabendo como vão começar o programa?
É isso mesmo, Angélica. A Larissa quer começar de um jeito, eu quero começar falando da aprovação da lei e o Adriano já tem outra ideia.
Ué, gente, qual o problema? Então por que vocês não começam do começo?
Do começo?
É, Adriano, a gente conta a história desde o início.
Gente, que espetáculo, Angélica, é isso mesmo. A gente pode falar primeiro do que aconteceu para ser necessária a anistia.
Eu concordo.
Apoiado!
A gente pode dar uma pincelada sobre o golpe militar de 64, as cassações, as prisões, as torturas, aquela história toda.
Isso, Larissa, ouvimos várias pessoas para esse programa da anistia e alguns entrevistados falam sobre o golpe.
Mas antes de tudo, que tal a gente colocar uma música para abrir esse bloco?
Podemos começar com a marcha da Quarta-feira de Cinza, do Carlos Lira e do Vinícius de Moraes.
Essa música é boa pacas, Maurício. Ela fala do clima de tristeza que estava no país depois do golpe de 64.
Cantar canções, ninguém passa mais brincando feliz. E nos corações, saudades e cinzas, foi o que restou.
Tem essa revista aqui da Fundação Teutônio Vilela que fala da anistia.
O que que diz aí, Adriano?
Tem um trecho que diz assim: nesse período, pessoas receberam punições simplesmente porque pensavam de forma diferente ou porque assumiram ações concretas, algumas até ilegais e violentas, contra a situação dominante. O que é que vocês acham?
Acho que a gente pode colocar isso no programa, sim.
E como é que eram essas punições, hein?
Ah, Angélica, eram muito pesadas. Eram cassações de mandato, suspensão dos direitos políticos, exílio, demissões.
E por falar em cassações, a gente pode incluir uma gravação do ex-presidente Juscelino Kubitschek. Foi o último discurso que o JK fez aqui no Senado.
Oh, bem lembrado, Maurício.
Ah, e nesse discurso, o Juscelino, que era senador na época, denunciou da tribuna que estava prestes a ser cassado.
Na previsão de que se confirme a cassação dos meus direitos políticos, julgo do meu dever dirigir desta tribuna algumas palavras à nação brasileira. Faço agora para que, se o ato de violência vier a consumar-se, não me veja eu privado do dever de denunciar o atentado que na minha pessoa vão sofrer as instituições livres.
É, gente, que discurso, hein? E o JK foi um dos primeiros que perderam o mandato.
E, Adriano, eu tenho aqui comigo a lista dos 100 primeiros cassados pelo ato institucional número 1, o AI-1, que foi em abril de 64.
Deixa eu ver, Larissa.
Peraí, Angélica. Escutem só quem são os 5 primeiros da lista. O líder comunista Luiz Carlos Prestes. Os ex-presidentes João Goulart e Jânio Quadros. O Miguel Arraes, que era governador de Pernambuco na época. E o Darcy Ribeiro, que foi chefe da Casa Civil do governo João Goulart e o fundador da UNB.
Me dá essa folha aqui, Larissa. Olha, também estava nessa primeira lista o Leonel Brizola, que foi governador do Rio Grande do Sul, e também o Celso Furtado, que era ministro da Fazenda do João Goulart.
Então, Maurício, esse pessoal todo perdeu os direitos políticos.
Foi isso mesmo, Angélica. E com o tempo, o número de cassados foi só aumentando. Muitos tiveram que sair do país e passaram a viver no exterior como exilados. E outros foram demitidos do serviço público e até de empresas privadas, porque não eram bem vistos pelo regime militar.
Esse ato institucional número 1, ou AI-1, foi assinado pelo primeiro presidente do regime militar, o general Humberto Castelo Branco.
E por falar no Castelo, Larissa, acho que a gente pode colocar agora uma parte da entrevista com o general Newton Cruz. O que vocês acham?
Quem que é Newton Cruz, hein, Adriano?
Olha, Angélica, durante o governo do Castelo Branco, o general Newton Cruz trabalhou no Serviço Nacional de Informações, o famoso SNI.
E que parte da entrevista dele a gente pode colocar agora?
É a parte em que ele fala que o Castelo até cogitou dar uma anistia no final do governo dele em 67 e passar a faixa para um presidente civil.
A intenção do Castelo Branco era passar o governo a um civil. Não era vir um outro militar. Era a ideia fixa do Castelo Branco. E ele, no fim do governo, ele foi obrigado a passar o governo para um outro militar. Então, assim é que veio o governo Costa e Silva.
Peraí, então você está querendo dizer que o general Castelo Branco poderia ter passado o governo para um civil?
Bom, pelo menos foi isso que o general Newton Cruz disse.
Aliás, o professor de ciência política da Universidade de Brasília, o Paulo Kramer, de certa forma, ele confirma essa versão.
E, efetivamente, o 68 atropelou, não é, esses planos, né, dessa ala mais liberal. Foi uma vitória antes disso um pouco, né, quer dizer, 67, com a ascensão do ministro da Guerra, Arthur da Costa e Silva, que não comungava desses ideais aí liberalizantes. Então temos a ascensão da linha dura, que vai se consolidar no poder, sobretudo com o AI-5 em dezembro de 1968. Isso contribuiu para postergar esse período autoritário.
Bom, o resto dessa história a gente já sabe. Depois de Costa e Silva vieram a junta militar. O Médici, o Geisel, o Figueiredo.
E aí a anistia, que poderia ter sido decretada em 67, acabou saindo 12 anos depois, em 79.
Que pena, né?
Bom, pessoal, acho que com isso o nosso programa sobre anistia já pode passar para o próximo capítulo.
Que tal a gente falar agora sobre os movimentos pela anistia, em
legal,
favor da anistia.
Legal, Larissa, legal, Larissa. Mas vamos botar outra música, né, pessoal?
Eu acho que agora a gente pode ir de Caminhando, do Geraldo Vandré.
Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não.
Falando nesse assunto, a gente tem aquela entrevista com o deputado Roberto Freire. Nessa entrevista, ele fala sobre o início dos movimentos pela anistia, ou pró-anistia. Ele disse que já se falava em campanha pela anistia em 70, lá em Pernambuco.
Era uma luta antiga nossa, porque pela primeira vez a falar de anistia como um partido de oposição foi resultante de um encontro que o MDB teve em Recife. E lá foi feita uma reunião em que saiu uma carta do Recife que pela primeira vez colocava a questão da anistia e da Constituinte. É isso no longínquo ano de 1970.
Roberto Freire falou de MDB, mas não é PMDB?
Olha, Angélica, a partir do golpe até o final dos anos 70, só havia dois partidos políticos legalizados no país. Tinha a Arena, a Aliança Renovadora Nacional, que apoiava o governo, e o MDB, não PMDB, que significava Movimento Democrático Brasileiro, que era um partido da oposição.
Ah, tá.
Pessoal, além do Roberto Freire, eu acho que vale botar agora uma fala do Dom Paulo Evaristo Arnes, que é da CNBB.
Ah, Dom Paulo.
Isso. Na entrevista que eu fiz com ele, eu perguntei quando a igreja começou a participar da campanha pela anistia.
Desde o início. Por quê? O que mais nós temíamos era o derramamento de sangue no Brasil, para voltarmos à democracia. e a anistia impediu esse ato mais sangrento, mais difícil.
E é assim, a gente pode até achar difícil acreditar, mas naquela época, no início dos anos 70, já havia no governo uma corrente que defendia o abrandamento do regime militar.
Abrandamento?
É, ficar mais leve, mais suave. Pelo menos foi isso que falou o ex-ministro e o ex-senador Jabas Passarinho.
É, porque a coisa estava feia desde o final de 68 com a decretação do tal do AI-5.
Ah, é. Já ouvi falar muito nesse AI-5.
Pois é, Angélica. O ato institucional número 5 foi considerado o mais duro de todos.
Eita,
ele
AI-5.
Suspendeu as liberdades fundamentais e permitiu ao presidente fazer um monte de coisas.
É verdade.
Entre elas, caçar mandatos e suspender direitos políticos por até 10 anos.
Fechar o Congresso, confiscar bens.
Foi o momento mais difícil, né? O momento mais duro.
E não havia nem a possibilidade de habeas corpus para os acusados de cometerem crimes políticos.
É, gente, mas segundo Jabas Passarinho, o AI-5 poderia ter sido revogado ainda no governo Médici. Acredite se quiser, depois que o governo conseguiu derrotar a maioria dos grupos que pegaram em armas para lutar contra a ditadura da época, né?
Do meu ponto de vista, isso devia ter sido dado em 73. Eu fui vencido no governo. Eu queria que em 73, ao fim do governo Médici, se restabelecessem as liberdades fundamentais.
Só que o AI-5 foi revogado 5 anos depois, em dezembro de 78, já no finalzinho do governo Ernesto Geisel.
É, foi isso mesmo. Bom, gente, eu acho que agora essa parte do programa serve para deixar bem claro que no início dos anos 70 começavam a criar corpos, movimentos em favor da anistia.
E dentro do próprio governo militar já se discutia a necessidade de se fazer uma abertura no regime.
Ué, Adriano, mas por quê?
Ah, por quê, Larissa? Porque o governo já não tinha a mesma força que antes.
Entendi então, Adriano. E que tal agora a gente falar um pouco da vida dos que foram punidos pelo regime militar?
Beleza, Larissa. Temos até algumas gravações de pessoas que foram obrigadas a sair do país para não serem presas pelo regime militar.
É, mas temos que escolher uma música para falar dos exilados.
Ah, deixa eu ver. Tem uma música que eu adoro, do Chico Buarque e do Francis Raime, que é Meu Caro Amigo.
Meu caro amigo, me perdoe, por favor, se eu não lhe faço uma visita. Mas como agora apareceu um portador, mando notícias nessa fita. Aqui na terra estão jogando.
Nessa música, o Chico fala das saudades dos que tiveram que deixar o Brasil. Aliás, como a gente sabe, né, o Chico foi exilado. Ele teve que sair do país e morar um tempo lá na Itália.
E falando em deixar o país, a gente tem uma entrevista do senador João Capiberibe, que foi um dos muitos brasileiros que tiveram que sair do país naquela época.
Como é que foi mesmo a história dele?
Foi a seguinte, Maurício. O Capiberibe, a mulher dele, a Janete, e a filha saíram do Brasil pela fronteira com a Bolívia em 71. Depois viveram no Chile, no Canadá, em Moçambique.
Poxa, o João Capiberibe e a família ficaram quanto tempo fora do Brasil?
Ficaram quase 9 anos e meio, Angélica. E o Capiberibe disse que a vida do exílio não era fácil, não.
O que é mais dramático é que você não poder voltar. Isso é um impedimento. Não poder voltar ao seu país e de se sentir completamente isolado. Sem um passaporte que defina a sua nacionalidade. Eu acho que, além do exílio, o que pesa enormemente é a falta de uma identidade nacional. Isso para nós era terrível, porque nós não tínhamos passaporte. Nós não podíamos nos apresentar com um sentimento de pertencer a algum país.
Eu quero é lhe dizer que a coisa aqui tá preta. É pirueta pra cavar o ganha-pão.
Depois da fala do João Capiberibe, a gente podia dar uma quebrada mesmo no programa e colocar o poema Canção do Exílio, do Gonçalves Dias.
Ah, Maurício, não é aquele que começa assim? Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá.
Isso, Angélica, é esse mesmo. E tem uma parte do poema que se encaixa direitinho no depoimento do senador. É a última estrofe.
Ah, Maurício, então declama esse poema pra gente.
Ah, é mesmo.
Pô, gente, peraí então. Não permita, Deus, que eu morra, sem que eu volte para lá, sem que desfrute dos primores que não encontro por cá, sem que ainda aviste as palmeiras onde canta o sabiá.
Cara, esse poema do Gonçalves Dias é muito bonito, não é?
É muito bonito mesmo.
E a gente tem aquela gravação que o pessoal da Jovem Pan arrumou pra gente.
É, o Anchieta Filho, o chefe de redação da Pan, foi super legal. Não é a gravação daquele exilado, o Urich?
É, Maurício, do Urich Hoffmann. Ele ficou 12 anos no exterior e conta que, quando era exilado, tinha uma vontade enorme de saber notícias do Brasil.
Eu vi o Brasil, mais do que tudo, pela visita dos amigos, pelas cartas dos parentes e amigos e pela leitura dos jornais, né? Mas a imprensa escrita, principalmente, ajudou muito a nós manter esse vínculo com o Brasil. Nós recebíamos constantemente revistas, jornais, Tanto que até não dá tempo de ler, né? Parece que lá fora a gente quer receber mais do que aqui dentro. Aqui a gente lê um jornal, algumas revistas, lá a gente queria receber a tudo, né?
Agora, gente, além dos exilados, não podemos nos esquecer dos presos políticos aqui no Brasil, que também precisavam muito da anistia.
É verdade, Adriano. A vida na prisão não era nada fácil. Muita gente morreu nos chamados porões da ditadura, como o deputado Rubens Paiva, pai do Marcelo Rubens Paiva, e o Stuart Angel Jones, filho da Zuzu Angel.
Gente, a coisa era tão grave que muitas vezes os presos passavam por um sofrimento enorme, sem pelo menos terem sido condenados por nada, não fizeram nada.
Ah, então, Larissa, acho que agora fica legal aquela entrevista que o Sigmaringa deu pra gente.
O Sigmaringa Seixas, aquele que é deputado federal?
Ele mesmo, Angélica.
E o que ele tem a ver com anistia, hein?
Deixa eu te explicar. Ele foi advogado de presos políticos. Era um trabalho difícil, pacas. E ele contou pra gente como era a situação dos presos na época.
Porque mesmo aqueles que vinham a ser posteriormente absolvidos, mas na época, na fase do inquérito, eles eram presos, levados presos, eram torturados. Quando vinha, então, a sentença judicial, eles já tinham, em verdade, passado uma boa temporada na cadeia, mesmo sem condenação judicial. Né?
Gente, então era essa a situação dos presos políticos?
É, Angélica, a coisa não era fácil, não. Não havia garantia nenhuma para os presos. Tanto é que o que ele explicou pra gente é que a primeira providência dos advogados era tentar achar onde é que estava o preso.
Eles eram presos e o que a gente fazia, depois nós usamos uma tática de entrar com o habeas corpus, mesmo que o habeas corpus, sabendo que não cabia o habeas corpus, ou o habeas corpus assim, indefinido, ao pedir informações, a autoridade, né, que estava de posse do preso, ela informava ou não informava. Quando informava, pelo menos ficava caracterizado que ele estava ali, ainda que o habeas corpus fosse indefinido.
Tá bom, mas por que os advogados faziam tudo isso, Larissa?
Ah, deixa que ele, o Sigmaringa, continue explicando, Angélica.
E com isso você podia até salvar muitas vidas, e salvamos muitas vidas dessa maneira. Porque o grande trabalho que a gente tinha quando uma pessoa desaparecia, era presa, era localizar e a gente mostrar que ela estava presa em tal lugar e que as autoridades ali eram responsáveis por ela. Mas antes o trabalho todo era no sentido de localizar para evitar a morte do preso. Esse era o nosso trabalho.
Infelizmente, os presos que não eram localizados pelos advogados tinham grande chance de serem torturados e mortos.
É verdade, Adriano. Teve até um caso famoso do jornalista Vladimir Herzog, que foi encontrado morto em outubro de 75 nas dependências dos órgãos de repressão lá em São Paulo.
Vocês acreditam que os torturadores até tentaram passar a versão de suicídio? Mas não colou não, né?
Claro. É, e a morte do Herzog marcou uma virada na atuação dos movimentos contra a ditadura.
Gente, foi isso mesmo. Na missa de sétimo dia do Vladimir Herzog, ocorreu em São Paulo a maior manifestação popular contra a ditadura desde a decretação do AI-5.
Bom, eu acho que depois dessa explicação sobre o caso Herzog, o programa pode falar sobre o crescimento dos movimentos em favor da anistia.
Então, acho que para abrir essa parte, a gente podia colocar a música Angélica. Viu, Angélica? Tem uma música com seu nome.
É mesmo,
a música,
né?
É do Chico Buarque e do Miltinho.
Mas o que tem a ver essa música com a anistia?
Essa música tem uma história muito legal, Maurício. Ela foi uma homenagem à estilista Zuzu Angel. Ela foi uma heroína. Ela travou uma incansável batalha em busca do corpo do filho, Stuart Angel, que a gente já falou que tinha desaparecido.
Quem é essa mulher que canta sempre esse estribilho?
Tô me lembrando dela, Larissa, lembrando bem dela. A Zuzu morreu em 76, num acidente de carro. E segundo a versão oficial, ela teria dormido ao volante. E poucos anos foi confirmado o que já se sabia. A Zuzu morreu num acidente forjado por agentes dos órgãos de repressão. Ela foi realmente uma heroína, heroína como a Terezinha Zerbini, viu?
Mas quem que é a Terezinha Zerbini, Adriano?
Ô, Larissa, ela foi a líder do movimento feminino pela anistia. Esse movimento começou lá em março de 75, no mesmo ano em que o Vladimir Herzog foi assassinado.
A Terezinha Zerbini, por sinal, tem hoje 76 anos e mora em São Paulo. Ela contou pra gente como é que foi o início do movimento das mulheres pela anistia.
O movimento foi a coisa assim mais simples e tudo que tem substância, tudo que tem realmente valor, não começa com grandes com mirabolâncias, né? Oito mulheres se sentaram em torno de uma mesa, a mesa aqui de refeição da minha casa. Nós éramos idades diferentes, profissões diferentes, mas todas unidas pela mesma vontade.
E a própria Terezinha Zerbini foi presa política um tempo antes. Ela ficou detida no famoso presídio, aquele presídio Tiradentes, lá em São Paulo.
E esse movimento das mulheres pela anistia, ele começou bem pequenininho, mas logo se espalhou por todo o Brasil. E olha que a ditadura ainda exibia a sua força.
E outro movimento importante, Maurício, foi o Comitê Brasileiro pela Anistia, ou para Anistia. E o deputado Sigmaringa Seixas foi um dos fundadores do chamado CBA.
Foi um trabalho importante, né? A mobilização da sociedade em torno da anistia, o regime militar já estava chegando ao seu ocaso, né? E isso envolveu os mais diversos setores da sociedade, né? Intelectuais, trabalhadores, né? Donas de casa. Foi um movimento cívico muito importante, né? Para que a gente chegasse à anistia, mas que isso pusesse fim ao regime militar.
Agora, com certeza, devemos entrar com o professor Paulo Kramer, aquele lá da ciência política da UNB. Uhum. Ele disse pra gente uma coisa que explica bem o crescimento da campanha em favor da anistia.
Suspensão da censura, maioria dos veículos importantes, acabou, então, contribuindo à divulgação desses atos, né, atentatórios aos direitos humanos, acabou contribuindo para fortalecer o clima de opinião oposicionista, né? E justamente a aceleração por essa mudança, né, em favor de uma anistia ampla, geral e restrita.
E o senador Pedro Simon também falou uma coisa muito interessante sobre essa maior conscientização da sociedade para cobrar, para exigir a anistia.
Foi só através da movimentação da sociedade civil, quando nós conseguimos que a sociedade civil, a começar pela mocidade, se empolgasse, perdesse o medo, perdesse de serem punidos, de serem presos, de serem torturados, de serem expulsos das universidades. Com o tempo, a sociedade foi se impondo, foi se furando a censura da imprensa.
E o general Newton Cruz vai nessa mesma linha de pensamento. Ele disse, pessoal, que o regime militar estava perdendo gradualmente o apoio popular e não tinha mais a mesma força para reprimir os movimentos pela anistia.
Porque a Revolução, infelizmente, a Revolução não trouxe a classe estudantil, não trouxe esses estudantes para o seu lado. E aí a Revolução entrou punindo. Inquérito policial militar para cá, inquérito policial militar, exoneração do serviço aqui, exoneração acolá. E essa gente não estava satisfeita com isso.
Gente, mas o ex-senador Jarbas Passarinho disse para mim que o governo permitiu o crescimento da campanha em favor da anistia.
Eu não posso negar a pressão popular. Mas de maneira nenhuma, ela sozinha seria capaz de resolver se o governo já não tivesse tomado a iniciativa de também partir para a transição. Então isso aí foi um fator importante que se somou naturalmente a uma aspiração do popular.
Gente, esse negócio de uma gravação atrás da outra não é muito legal, hein? Vamos colocar uma musiquinha agora, vamos.
A Angélica tem razão, pessoal.
Adriana, a gente podia colocar no programa da Anistia a música Sabiá, do Tom Jobim
Sabiá,
e do Chico Buarque.
Bem.
Bom, gente, enquanto toca Sabiá, a gente pode continuar falando da pressão popular em favor da anistia. Foi uma pressão muito forte e muito importante.
Hein? E aquele movimento das mulheres pela anistia, funcionou mesmo, hein?
Ou se funcionou, Angélica. O movimento era financiado com dinheiro das próprias mulheres que faziam parte da campanha.
E tem mais, a Terezinha Zerbini, a líder do movimento, afirmou que a campanha da mulherada ia de vento em popa, com a criação de núcleos em todo o país.
E o que tocava o coração das pessoas é que velhas, mulheres, estudantes, quer dizer, jovens, gente, dona de casa. Mulher, quando vem, se você souber tocar o coração da mulher, explicar para ela o que é, e se ela achar que tem honestidade e verdade, se ela acreditar, ela vem de corpo inteiro.
As noites que eu não queria e
E ao mesmo tempo, gente, os advogados como Luiz Eduardo Greenhal e o próprio Sigmaringa Seixas, que falou com a gente, eles estavam conseguindo libertar alguns presos políticos. Mas como o Sigmaringa disse, era um trabalho bastante perigoso.
Chegou a haver, em certa época, no Rio de Janeiro, o sequestro de alguns advogados de presos políticos famosos, como Heleno Fragoso. mais um sequestro na saída do escritório e soltaram horas depois, né? Isso soou como uma ameaça, né? Não só a eles, mas a todos os advogados que atuavam nessa área.
Pessoal, essa parte do programa sobre o crescimento dos movimentos em favor da anistia ficou muito legal. Mas a gente podia agora mudar de assunto, é ou não é?
Acho que sim. Pode ser, Angélica, mas o que eu proponho agora não é bem uma mudança de assunto.
Ué, como assim, Maurício?
Adriana, a gente podia dedicar agora um capítulo especial pro Teotônio Vilela, que tem tudo a ver com a campanha pela anistia.
Gente, quando a gente fala do Teotônio Vilela, eu me lembro logo da música, aquela música Menestrel das Alagoas. Vocês lembram dela?
Claro.
A música é do Milton Nascimento e do Fernando Brant.
Pessoal, vamos fazer o seguinte. Essa parte sobre o Teotônio promete mesmo. Mas, peraí, a gente podia dar uma paradinha pra tomar um café, pessoal.
Apoiado, Adriano.
Isso.
Mas vamos rapidinho, porque a gente tem que fechar o programa ainda hoje, hein?
Você está ouvindo a reapresentação do programa Reportagem Especial, em comemoração aos 15 anos da Rádio Senado.